Presidente, minhas boa tarde para todos os presentes que ainda seguem em plenário. Quero falar de dois assuntos. O primeiro é sobre a nossa ponte Hercílio Luz e a CPI, que ora será publicado o pedido de abertura amanhã, já que hoje foi lido o pedido, então amanhã deverá ser publicado. Segundo o regimento da casa, teremos então duas sessões para indicar os membros e 30 dias para o início dos trabalhos. Fico muito feliz de poder, finalmente, uma CPI ser instalada para investigar esse tema, que em Florianópolis já se tornou anedótico. Gerações cresceram vendo aquela obra parada, vendo tudo acontecer na sua volta, menos a obra ser entregue. Uma obra que demorou poucos anos para ser conclusa, quando foi feita, há mais de 30, não consegue retomar para a população. Mas nós estamos agora com uma grande oportunidade nas mãos de dar uma resposta adequada à população de Santa Catarina sobre esse caso folclórico. Temos uma oportunidade e não podemos desperdiçá-la. Tenho sido muito questionado se poderemos chegar a um resultado inconclusivo no estudo, na investigação dessa CPI. Eu, de coração, espero que não, que possamos chegar em um belíssimo resultado e elucidativo o suficiente para tirar qualquer dúvida que paire sobre aquele caso. Para isso, eu tenho para mim que é muito importante termos pessoas interessadas em investigar e chegar nas respostas de fato, tanto integrando a comissão como nos cargos de relatoria e presidência da CPI. Tenho vontade, sim, de ser o relator desta CPI, como proponente que fui, conhecedor do caso, que me fiz ser conhecedor, estudei muito o material do Ministério Público e do Tribunal de Contas nos últimos meses, tenho vontade de estudar a fundo. Tenho essa vontade, essa iniciativa, e não é à toa. É porque quero chegar a um resultado e não quero que nós entreguemos uma pizza ao final desta CPI. Por isso, um belo indicativo de se a CPI chegará ou não a uma conclusão satisfatória vai ser também no próximo passo, que é na eleição, na indicação dos membros e na indicação tanto do relator como do presidente. Se tivermos pessoas comprometidas e que desde o começo quiseram tanto investigar, assinar e levantar esse caso, teremos também um resultado adequado. Agora, pode ser o inverso. Podemos ter pessoas que não têm tanto interesse no resultado. E aí, não podemos garantir que chegaremos a um resultado conclusivo, o que seria péssimo diante de uma oportunidade como que nós estamos tendo agora. Por isso, quero muito ser o relator dessa CPI e, a partir da hora que os membros estiverem indicados, gostaria de contar com aqueles que estão interessados em chegar num resultado para que também apoiem essa ideia e me permitam essa possibilidade de investigar a fundo este caso. Uma parte, deputado.
Parabéns por essa iniciativa, deputado. Lá na minha região tem sido muito comemorado essa sua iniciativa. E desde o início eu abracei com afinco, fazendo propaganda, divulgando.
Iniciativa nossa, na verdade, né? Porque todos assinaram também.
Por favor, mas sua. E as pessoas, às vezes, tanto faço muita propaganda dessa situação, que às vezes as pessoas acham que eu sou o autor, eu sempre dou todo o mérito à sua pessoa, que a todo momento andava com a planilha das assinaturas. Então, quero te dizer que você tem o meu total apoio e reconhecimento de você ser o relator dessa CPI, e tem todo o meu apoio, assim como da nossa bancada, que já se colocou como um apoiador a mim, como representante do bloco, e nós vamos lhe apoiar como relator, e pode contar comigo um ponta firme nessa ocasião da CPI.
Muito obrigado, o deputado foi um apoiador de primeira hora e sempre entusiasta das investigações. Então, muito obrigado. Uma parte, deputado.
Deputado Bruno, quero parabenizá-lo pela iniciativa. Eu No dia da diplomação, vi o senhor com uma pastinha andando, não sabia o que era. Depois de um tempo, foi descobrir que era justamente a manifestação de abertura da CPI. E eu passei nesta ponte quando tinha 5 anos de idade. Depois eu só a vi em reformas. E na nossa região também, como disse o deputado Gessé, todos comentam da famosa ponte que iniciou uma reforma que nunca termina. E que talvez não estaríamos aqui, todos os deputados, discutindo recuperação de rodovias se todo o montante de dinheiro aplicado nessa ponte já tivesse sido investido nas rodovias de Santa Catarina. Então, parabéns e vamos esclarecer realmente isso.
Também parabenizar o deputado Bruno Souza pela iniciativa, que já vem de antes da posse, foi já após a eleição. Dizer que ontem o deputado Gessé já fez um pedido ao bloco para que ele fosse o indicado para participar da CPI. E acredito aí que com a transparência, com a vontade, com a determinação de Vossa Excelência, nós vamos ter um pouco, tomara tudo, dessa situação clareada. É muito dinheiro e uma obra que nunca chegou a lugar nenhum. Então, a população do Estado todo cobra. Não houve momento, talvez, propício ou iniciativa em outros mandatos, mas agora a Vossa Excelência e toda a Casa têm a possibilidade de, através dos senhores, esclarecer isso para a sociedade catarinense. Parabéns.
Muito obrigado e eu agradeço a sensibilidade dos deputados que também assinaram e querem chegar a um termo nessa história. Trago um outro assunto rapidamente, nos minutos que me restam, que é justamente sobre a visita que hoje na Assembleia acontece dos agentes socioeducativos. Uma classe que, infelizmente, vem sendo vítima tanto das más condições impostas a eles, quanto de perseguição ideológica por parte de certo nicho do poder público. Os agentes socioeducativos são aqueles que cuidam de criminosos de 17, 18, 20 anos, muitas vezes, e que lidam no dia a dia com esses sujeitos que são, na maior parte das vezes, faccionados, pertencem a facções criminosas, e aí cuidam, trabalham nos chamados CASES, que são os centros de atendimento socioeducativos. E aí poderíamos esperar que, ao lidar com sujeitos tão perigosos, essas pessoas teriam a mínima condição de trabalho. Pois bem, não tem, não tem. Por perseguição ideológica a eles, eles não podem, muitas vezes, nem ter o equipamento necessário. Poucos sabem, mas estive visitando o CASE de São José há pouco tempo e cheguei lá e uma situação me chamou muita atenção. O segurança da terceirizada que trabalha na guarita tinha o porte de arma e o agente socioeducativo que trabalha com o criminoso, o assassino, muitas vezes, não tem o porte, não lhe é permitido o porte. E aí, muitos juízes, muitas vezes, com ideias deturpadas e que são juízes de gabinete, nunca tiram a sua bunda da cadeira para ir à rua, eles, muitas vezes, fazem decisões como mandar esses agentes, por exemplo, que não têm porte, irem entregar esses jovens em casa, no meio de uma comunidade, onde, logicamente, esse sujeito que é faccionado estará esperando. A vida desses agentes não vale nada, ao que parece, para esses setores. Esses mesmos setores têm sido do poder público que lida de forma ideologizada com esta questão, porque o nosso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é curioso. Ele não trata como crime o que faz um menor de 18 anos. É um análogo a crime. Se ele assaltou, é um análogo ao assalto. Eu fico pensando, se um assassino desse falar para uma mãe de um jovem que foi assassinado por um assassino, por exemplo, que pode estar encarcerado, se o filho dessa mãe está análogo a morto. Não está. Não existe isso de análogo a crime. São criminosos. Há pouco tempo, uma juíza aqui da nossa região soltou um criminoso desse numa sexta-feira. No sábado, ele assassinou uma outra pessoa. É lamentável a situação desses agentes socioeducativos e eu quero deixar aqui o meu apelo para que nós possamos ter um olhar mais atento e sensibilizado com quem está lá para garantir a nossa segurança e não para quem violou a nossa segurança. Muito obrigado.